Agora na Marconi, o assunto é... Lá, lá, lá. Festa do vinho. Lá, lá, lá. Em agosto, a gente se encontra no parque. Oferecimento...
Matarazzo Freire Sociedade de Advogados, BSA, Eflu, Supermercado São Pedro, Odonto Excellence, Cressol, Cooper Cocal, Clinix, Concresec, Extrametal, Ciclos Vitale, JS Empreendimentos, Bravúria Performance, Eletrogênio, Giovana V Store, Doutora Viviane Vitale, AG Prime Informática e Vinhos Denoni.
Volta 11 horas, mais 23 minutos. Obrigado pela audiência. É o Ponto de Encontro, hoje na apresentação de Ed Carlos e com o especial Festa do Vinho, especial que reúne aqui no Ponto de Encontro rainhas de edições da Festa do Vinho. E aqui no Ponto de Encontro, então, a gente apresenta essas entrevistas especiais. Sempre tem uma conversa muito boa, a gente sabe, porque quando elas foram a rainha, né, a corte, elas... eram mais, podemos dizer, mais jovens, talvez, não sei, mas tinha uma época diferente, tinha toda uma estrutura, né, familiar e também, né, da sua própria vida profissional, de estudante, e elas caminharam e vai mudando, e a gente quer saber um pouquinho também dessa história. E por isso essas entrevistas que fazem parte também, né, dessa programação diferenciada, que é a Festa do Vinho, valorizando a cultura, as tradições, costumes de Uruçanga e resgatando especialmente esses momentos marcantes, essas histórias emocionantes que também fizeram parte da Festa do Vinho de Uruçanga tradicional. E hoje a gente tem o prazer em receber aqui no Ponto de Encontro ela, que foi rainha da terceira Festa do Vinho, 1988, Helenice Padoin Juliane Angel. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, de Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, que alegria estar aqui com vocês. E como você disse, são histórias e no meu caso faz muito tempo, né? 1988, quando eu volto nessa época com 17 anos, fiz 18 no mesmo ano, mas passa um flashback assim na cabeça de tudo que foi, porque é uma história bem legal, né?
Terceira Festa do Vinho, mas como a gente tem falado, quem é rainha, né, nunca perde a majestade, sempre vai ser lembrada como rainha. Tanto é que está aqui nesse especial porque isso fica marcado na vida, na história, né? Até porque, como a gente falou no início aqui, mudam os pensamentos, imagina que vai mudando, né? Vai amadurecendo, as coisas vão mudando, as percepções, né?
É, eu acho que o fato de ter sido rainha da Festa do Vinho, para todas as meninas que participaram e que participam, ele representa um momento especial. É um momento especial enquanto mulher, é um momento especial para a própria cidade, porque você acaba representando um evento que tem uma magnitude bastante grande, que é importante, que envolve, como você disse, a cultura, as tradições, mas que também envolve a economia, divulga a cidade para toda a região, para o estado. E a gente sabe que isso é importante, manter as tradições, né? Manter tradições, manter cultura, manter a história da cidade viva. É longevidade. Então a gente tem que manter essas raízes, porque se esquece, a gente perde a identidade, né?
A Helenice, ela então foi a rainha da festa lá em 1988, terceira edição, né? Terceira Festa do Vinho. A época, qual a idade que era permitido? Porque lembra? Porque
bem, eu tinha 17 anos, imagino que não tinha um pré-requisito, eu não me recordo muito bem. Mas tinha que ser residente aqui de Uruçanga, né? E não, eu acredito que não tinha uma faixa etária, nem... Se tinha, não me lembra de Carlos, sabe? Não é algo que tem assim na minha lembrança. Mas eu imagino que a faixa etária de todas as meninas era mais ou menos isso. 16, 17, 18 anos. Eram muito meninas, né? Assim, era uma época em que nós éramos muito jovens. Fazer essa transposição para os dias de hoje tem assim uma mudança muito, muito, muito grande, porque hoje a gente sabe como as mulheres estão mais empoderadas, como as meninas estão mais preparadas, elas têm acesso a muito mais informação, né? E naquela época não, naquela época a gente tinha uma série de restrições, então, até de imagens, porque né, os registros, celular não existia, muito pouca coisa ainda em TV, enfim, então fica a memória, ela tem que ser muito bem guardada, né?
Mas você tem registros?
Tenho, claro que eu tenho, então... faço questão, eu tenho, mostro para as pessoas, porque às vezes, é claro, isso passou há tanto tempo... e eu tenho alunos, eu trabalho na universidade, então, volta e meia, tem um aluno que vem, ó, professora, a minha mãe te conhece? Aí eu assim, ah, que legal, quem é tua mãe? O teu pai? Ah, fulano de tal, lá de Uruçanga. Você foi rainha da festa do vinho, né? Eu assim, ah, fui! Aí a sala quer parar, quer conversar, quer saber um pouco dessa história. E aí a gente faz, né? Porque teve uma caminhada também depois disso, então foi... É legal relembrar e tal, aí eles ficam me imaginando, porque a gente muda bastante também, né? E é legal, assim, fica uma conversa bacana e eles gostam, sabe? Por mais que a gente fale de concursos de rainha e tal, eles prestam atenção porque tem uma singularidade, uma representação, né? Não pode ser só a questão da beleza envolvida ali. Eu acho que tem mais coisas que a gente pode, enquanto... corte de uma festa representar. E é isso que a gente tem que mostrar para essas pessoas, né? Que deixa de ser apenas beleza. A gente tem voz, a gente tem atitude, a gente tem formas de contribuir. Então, tem muita coisa que aquela corte entrega para a cidade, para a festa, para os visitantes, e que é importante, sim.
Mostrar realmente, né, os valores, né, da cidade, saber... realmente tem um conhecimento a mais da região. Antes de a gente falar mais da questão da festa do vinho em si, da rainha, né, do momento, né, que a gente quer saber das emoções da época, mas só a Helenice de hoje, quem é? Ela defendeu tese de doutorado há pouco, uhum. É mestra, conta um pouquinho dessa questão profissional de lá para cá.
Então, na verdade, o concurso de Rainha da Festa do Vinho foi um marco bastante importante na minha vida. Eu não tinha expectativa nenhuma em participar de concursos de beleza. Eu estudava no Colégio Maximiliano Gaidzinski naquela época e a minha pretensão era trabalhar na área de cerâmica, técnica em cerâmica, e talvez eu fosse para a área de engenharia de produção, algo semelhante. No dia da festa, né, no dia do concurso, que foi em maio, claro, a gente concorreu... eu não tinha expectativa, mas quando eu me vi com o apoio da empresa, porque as candidatas tinham apoio na época, né? As empresas patrocinavam, nós tínhamos roupas diferentes, então hoje é mais padronizado, que eu acho bem legal. Com o apoio da empresa, eu ganhei confiança, eu fui preparada para o desfile e foi um momento muito especial, muito emocionante, enfim, era como se fosse um sonho. Você imagina, uma menina do interior, nunca morei na cidade, né? Morei no interior.
Qual era o
aqui bairro? No bairro Santa Luzia, perto do Rio Galo, porque aí, sim, o pessoal fala assim, Rio Galo? Não, Rio Galo é Cocal, Santa Luzia é Uruçanga, vamos lá, peraí. Então, mas a minha família é aqui do bairro São Pedro, sabe a Vinícola Amazon? Sim. A Vinícola Amazon era do meu avô, que vendeu para o seu Amazon, e dali a gente foi para o bairro Santa Luzia. Então, a minha vida, né? Mas eu era do interior, colona. E, então, assim, foi tudo muito surpresa, foi uma emoção muito grande. E naquele dia do concurso, veio uma jurada e disse para as pessoas que estavam comigo, que eram da Eliane Revestimentos Cerâmicos, que foi a grande apoiadora, né, de toda essa minha trajetória. E disse assim, olha, essa menina, você tem condições de concorrer a concurso de Miss. E aí eu falei, ah, meu Deus, Miss? Botar maiô, desfilar lá em passarela? Nem pensar, né? Meus pais ficaram horrorizados com aquilo. Mas passou, foi rainha da festa do vinho. E depois seguiu isso. E aí foi que eu me direcionei para um outro caminho. Então, eu comecei a trabalhar na Eliane Revestimentos Cerâmicos como trainee de marketing, porque eu sempre gostei de comunicação. Quer dizer, a gente nem sabe com 17 anos muito bem o que a gente quer ser, né?
Tem um pensamento vago de algo que realmente quer.
Mas tu já tem já mostra algumas habilidades. E aí eu fui, então, fui para a área de marketing, comecei a trabalhar na área de marketing. Eu fiquei 11 anos na Eliane, foi a minha grande escola. Passei por vários setores ali. E eu saí de lá em 2000. Em 2001 eu entrei na universidade, na UNESC, né, a nossa universidade. E aí fiz uma carreira ali dentro, eu estou ainda na universidade, porque ela é muito desafiadora. E eu comecei, então, coordenando o setor de marketing, que a universidade tem também. E depois nós tínhamos o curso de marketing sendo ofertado e me fizeram o convite para que eu fosse professora. Eu já tinha a minha especialização em marketing, propaganda, já tinha experiência, então eu fui para a sala de aula. E foi em 2006, houve uma mudança na coordenação do curso e vieram me fazer essa proposição para que eu coordenasse o curso. E aí eu tomei uma decisão de sair da área técnica da universidade e ir para a área acadêmica. Então eu fui para coordenar cursos, aí fiz o meu mestrado em educação, porque também entendia que ser professor ele exige habilidades muito específicas, porque você pode entender, você pode ser um arquiteto, mas você não é professor e você vai dar aula. Então você precisa ter a lógica da sala de aula, a metodologia, a didática. Então eu fiz o meu mestrado, passei por vários setores dentro da universidade, então eu coordenei cursos, coordenei setor de pós-graduação, coordenei a área das ciências sociais aplicadas, coordenei cursos da EAD, também produzi materiais para educação à distância, enfim, e hoje eu estou como gerente de inovação e empreendedorismo. E aí, como você falou, fiz o meu doutorado muito tardiamente, porque para quem já passou dos 50, essa fase estudar 4 anos é bastante pesado, assim, né? E a gente já atinge um nível de performance no trabalho que te exige muita coisa. Então, você tem que estudar, conciliar trabalho, as tuas responsabilidades, né? Então, e eu defendi meu doutorado recentemente. Estou bem feliz com isso. Doutorado na área de desenvolvimento socioeconômico, que tem muita relação com a área que eu estou, que é a inovação e empreendedorismo. Então, isso é um pouco da minha história até aqui, né?
Professora Helenice.
Professora Helenice.
E agora, que bom, é bom a gente saber, né? Porque tem, então, aquele passo lá de ser rainha da festa foi trazendo outras coisas, né? Aquela máxima, né? Que uma coisa liga a outra, e realmente é assim, né? Os passos que a gente dá, ele vai trazendo as oportunidades, apresentando, e isso. A gente vai aproveitando as oportunidades.
E foi uma grande oportunidade mesmo.
E como é que foi, então, essa emoção, né, de ter sido escolhida a rainha da festa do vinho, de do sangue, naquela época?
Bem, eu acho que para uma menina, né, ela, como eu falei, é um sonho, é um momento assim, eu nunca tinha sido produzida. Hoje as meninas se produzem com 12, 13, 14 anos, eu nunca tinha sido produzida. E aí na produção eu me vi rainha, me vi numa condição de dizer, poxa vida, eu tenho condições. E dá um nervosismo danado, as outras meninas também eram lindas, eu lembro assim, nossa, eu olhei para elas e disse, Jesus, como é que vai ser esse negócio hoje? Mas também... A gente está aí para participar. Eu acho que quando você não tem a expectativa, porque eu não tinha, eu quero ser rainha, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não. Eu acho que aquilo veio como um presente. Então foi muito grato, foi especial aquele momento, sabe?
Só para a gente voltar um pouquinho, porque esse passo, você quer ser rainha, você quer ser candidata da festa, foi você, foi a família, foi a Eliane.
Eu estava no Colégio Maximiliano Gadzinski, eu estava no terceiro ano do técnico, do curso técnico, né, em cerâmica, e no ano anterior, a festa já na segunda edição, houve uma representante da Eliane que veio representar a empresa, participou do concurso em 1987, e em 1988, então, em determinada altura, lá talvez abril, a coordenadora, a diretora do colégio, chamou algumas meninas porque a dona Eliane, a dona Edna Gaidzinski, né, que eram as mulheres, as primeiras damas, vamos dizer assim, da Eliane, queriam conhecer as meninas do colégio para ver se tinha alguma candidata à rainha da festa do vinho. Bom, a diretora do colégio manda, a gente obedece. Eu sempre fui, né? Os meus pais sempre disseram, sempre a educação, olha, que é diferente de hoje, né?
Sim.
Você tem uma diretora, você tem a orientação na escola, você obedece aos professores. Ok, vamos lá, vamos ver o que, que é. E, ok, olharam para nós de uniformezinho do colégio. E aí a diretora veio para mim e disse, olha, Lenice, a dona Eliane, a dona Edna, a dona Yara, acham que você pode ser a candidata da Eliane para representá-la. Eu falei, meu Deus, eu? Né? Fiquei assim, surpresa, assim, mas eu não tenho condições, minha família é muito humilde. Né, tem gastos, tem roupa, tem uma série de coisas, e eu disse, não tenho condições. Não, mas a empresa vai, te patrocina, a gente leva a torcida, a gente vai estar junto contigo, a gente vai te preparar. E aí eu disse, ok, vou falar com o pai e com a mãe. Tem que falar com o pai e com a mãe, né? E aí fui conversar com os meus pais, e eles assim, pois agora, né, filha? Se eles viram, talvez, algo que você não percebeu, né, eu acho que também pode ser uma oportunidade, e eles sabem, né? A gente é muito, muito... muito crente, muito... acho até que ingênuo, assim, né? Porque também tem percalços. Nem tudo são flores, tá? Mas eles... Aí foi, claro, o pessoal da Eliane conversar com os meus pais, explicar como seria. Eu era bolsista da CEUSA. Olha só que interessante. Eu era bolsista, porque ele era um colégio particular. Meu pai trabalhava na CEUSA, então eu fui até a CEUSA, conversei com o diretor de recursos humanos e disse, olha, eu tenho uma proposta da Eliane para representar a empresa, o que, que vocês acham? Eu posso, não posso? Vocês vão colocar alguém? Aí eles disseram, não, pode ir, não tem problema nenhum. E aí eu fui, então, representando a Eliane. E vim com toda, né, a preparação que eles me deram. Foi assim, eu nunca me imaginei nesse lugar, nunca. E aconteceu. E daí, aí foi, aí gostei também, né?
Esse incentivo, essa segurança que eles passaram para você, ah, você tem que ser a nossa candidata, ajudou bastante?
Sim, eles me deram segurança. É. Eles me deram segurança, eles, por exemplo, eu tive aulas de passarela com a Zuleide Herman, lá de Criciúma. Então ela me ensinou a postura de passarela, né? A questão de olhar no olho do teu jurado, de sorrir para ele, porque é difícil você sorrir, você treme dos pés à cabeça.
Atenção, né?
Atenção muito grande, porque... É, você está sendo avaliada. Qualquer gesto que você faça, né, qualquer movimento, você está sendo avaliada. E ser avaliado é complicado, né? Você fica inseguro. E, então você treme dos pés à cabeça, a boca treme, e aí você tem que sorrir, você tem que olhar nos olhos, você tem que encantar aquelas pessoas. Então eles me deram essa aula, vamos dizer assim, essa condição de eu me sentir segura para passar ela.
Você recorda quem eram os jurados à época?
Eu não me recordo, assim, eu lembro que no júri tinha uma jurada, mas eu não consigo lembrar do nome, que era do concurso do Miss Santa Catarina, que foi ela quem fez o convite para depois eu participar dos concursos de Miss. Mas, assim, não lembro. E o prefeito da época, acho que era o Ado Cassetari, né, que também veio a falecer... Depois, ai, faz tanto tempo, Ed Carlos, assim...
Buscar a memória.
É, assim, nossa, a gente já está... foi muita... E também é tanta gente nova que aparece na sua frente naquela noite, eles vêm te cumprimentar, e é prefeito, e é vice-prefeito, e é vereador, e é não sei quem, e é... Sabe, você fica assim atordoada, porque são muitas pessoas.
Eu imagino, né? Que ali no momento... Eu tenho que subir na passarela e rir, fica passando várias coisas. Eu imagino que seja assim, né? Ah, eu preciso dar o meu melhor para que eu tenha uma boa nota. Aí eu imagino que nem dá para, nem percebe quem está na frente, nem no público também.
Não, a gente fica... Claro, você tenta procurar as pessoas que te dão essa confiança, porque alguns vão te olhar assim, vão dizer...
A minha candidata é outra.
A minha é outra, faz aquela cara assim, do tipo, não é essa. Aí você procura aqueles que estão lá vibrando com você e... Mas eu te digo, no meu caso, o meu foco eram os jurados. Uhum. Porque isso eles foram muito claros. Assim, você tem que olhar para o jurado, ele tem que ver que você está olhando para ele, você tem que chamar. Porque quando uma pessoa te olha, né, normalmente você para prestar atenção nessa pessoa. Se ela põe um olhar distante para todo mundo, você pode desviar a tua atenção para qualquer outro lugar. Uhum. Então, olhar nos olhos te ajuda a captar a atenção. Isso, acho que funcionou.
Deu
um pouquinho.
Deu certo.
Deu certo.
Foi a rainha. Desafios, o que você enfrentou depois no reinado? Né? Lembra quem era a princesa?
Sim, imagina, as minhas duas princesas queridas, lindas, a Ana Paula Pereira, linda, era uma morena muito bonita, né? Faz muito tempo que não as vejo, e a outra menina era a Susan Gladys Baldin, que era uma ruiva, então nós éramos um trio, a loira, a morena e a ruiva. Então, nós tínhamos que estarmos juntas, aí passou a ter uma rotina. Então, tinha, durante o período da festa, era uma semana, era mais tempo de festa, né? Uhum. Eram dois finais de semana, tinham dois desfiles de rua, lindos os desfiles de rua. Os nossos carros eram todos decorados, assim, lindíssimo. Então, nós tínhamos a rotina de estar aqui, sermos preparadas, maquiadas, e as roupas aí fizeram, né, outros trajes para nós. Então, nós tínhamos três trajes, e nós cumpríamos um roteiro. Então, era jantar e almoçar em restaurantes diferentes para que a gente pudesse ver as pessoas que estavam nesses lugares. Então, hora num, hora no outro. Nós não podíamos nos largar, nós andávamos as três juntas. Cansaço, o pé que dói, né? O sapato aperta, porque você está sempre lá, né? Se é calor ou se é frio, você está com aquela roupa. E nós pegamos um agosto, uma época parecida com essa, assim, sabe? Friozinho à noite, mais quente de dia, e a roupa tem veludo, então... E aí tem pessoas que são gentis com você, que são educadas, tem outras que não são, que vêm e dizem assim, você não merece, tira essa coroa, ou não sei o quê, a Eliane comprou, não sei o quê. Aí eu disse, poxa vida, sai, comprou.
Sempre tem essa história de comprou.
Eu até lembrava, assim, poxa, mas será que comprou meu título só na minha vez, né? Porque a Eliane teve uma representante antes, teve uma representante depois, todas muito bonitas. Então, enfim, mas você ouve essas coisas e... Eu acho que nesse momento você tem que colocar de lado, mas para uma menina de 17... Eu digo menina, porque hoje a menina de 17 anos está muito mais preparada. Mas na época a gente fica assim até desconcertado, sabe? Fica chocado com algumas coisas. Mas isso é pouco. Pouco diante do que as pessoas te abraçam, do que... E eu acho que é isso da rainha, né? Ela é uma figura que as pessoas querem chegar. E eu acho que é isso que a gente tem que ser. Acessível. Nós precisamos ser acessíveis. A gente precisa estar disponível para essas pessoas, para as crianças, né? Que
é um momento... fazer foto, o pessoal queria
isso,
fazer, chegar perto.
Quer chegar perto, quer fazer foto. Então, não dá para ser inacessível. Pelo contrário, a gente tem que estar junto com essas pessoas. Porque eles vêm participar de uma festa que ela é uma festa de origens, de cultura. Então, você vai encontrar um museu, você vai encontrar uma rainha, você vai encontrar os detalhes da uva, né, do vinho. Então, é um lado histórico que as pessoas querem viver. Então, você tem que estar à disposição. É um contexto. A gente está ali no momento de entretenimento dessas pessoas. E a rainha, ela também entrega uma experiência, ela e as princesas, né? Poxa, eu bati a foto com a rainha, né? Eu bati a foto com as princesas, eu estava com a corte. Então, isso é muito legal.
Isso não mudou, né? Isso vem passando e continua, né? Essa essência ainda é, né? Desde antes, né? Da primeira, segunda, terceira, até hoje. E tem algum momento marcante, algum momento especial que você lembra, que viveu durante a festa? Até já cito também, porque atualmente, não sei se a época... O pessoal vai para a Assembleia Legislativa, vai divulgar fora da cidade? Como é que era? Tem algum momento aqui que restou?
Não, na nossa época era muito... A gente tinha mais restrições, não tinha tantos veículos de comunicação, não tinha a questão da internet. Então, nós não tínhamos essa rotina de irmos a outras festas, né? O que nós fizemos foi muito mais no momento da festa mesmo. Então, esse era o nosso compromisso. Algumas entrevistas, obviamente, com a Rádio Marconi, porque ela
veículo daqui.
Ela está aqui com a gente também há muito tempo, né? Então, não tínhamos essa agenda de atividades que as meninas têm hoje, que eu acho que é muito importante. Sim. Então, hoje, a corte, ela faz esse papel de divulgação. E é bem legal. Mas eu entendo que pela época isso não era, né? Tinha os cartazes, tinha os folders, era material impresso.
A própria divulgação era bastante impresso, né?
Isso, muito impresso. Então, né? E as pessoas iam muito pelo rádio. O rádio era o grande veículo. Eu diria assim que era o rádio. O rádio tem muita penetração. Ainda hoje, o rádio nunca vai morrer, né? Então, mas foi assim. E um momento marcante, eu acho que o primeiro desfile de rua foi emocionante, assim, porque você está num carro, é quase um
carro alegórico,
um carro alegórico todo cheio de flores, lindo, lindo, lindo. A gente vinha assim, então era, você estava no alto, cumprimentava as pessoas, era muito legal. Aquilo para mim foi, né, a abertura da festa, mas o primeiro desfile, ele foi emocionante.
Você se sente realmente uma rainha naquele momento.
Exato, aí você se sente uma rainha, você está num pódio, vamos dizer assim, em cima de um carro especial que te leva. E aí vinha todo o resto, assim, era muito bonito, muito bonito.
Você falou antes dessa maquiagem, que todas elas, né, passam, né, tanto para a candidata e depois, né, formada a corte. Era necessário ou era fazer essa maquiagem todos os dias? Como é que vocês trabalhavam isso?
Eu acho que sim,
era,
né,
era
Carlos?
10 dias, 2 semanas direto, né?
Sim, isso a gente tinha aqui também um salão que cuidou de nós, a Tita. E sim, porque nós não somos rainha todo dia. Eu digo... Você não está...
Desculpa que te cortar, eu pergunto, porque há uma curiosidade. Ah, mas faz uma maquiagem bonita, diferenciada para a festa. Vai sair, né? Vai dormir, vai precisar botar o rosto no travesseiro, né?
Claro, você vai tirar tudo, mas você se prepara para os momentos especiais. E a festa é um momento especial. E a rainha se apresenta, a corte se apresenta em momentos especiais, né? A rainha se apresenta. Então, claro, você tem que estar preparada. Então, a gente usava muito adereço de cabelo, que ficava lindo, né? Cachos de uva... O próprio vestido exigia. Você tinha uma roupa festiva. Como é que você vai botar um traje lindo, todo bordado e tá com a cara desbotada, Ed? Não tem isso, Ed Carlos. Então, a gente tinha, assim, a maquiagem. Então, tinha um tempo de preparação. Prepara cabelo, prepara maquiagem, puxa cabelo. E, né, faz, enfim. Então, mas é um ritual. Porque quem vai ver a corte quer ver essa corte, né? Quem é essa corte? E você não acorda, nem a Gisele Bündchen é tão linda quanto parece, querido, tá? Elas acordam tudo desbotada, descabelada, e o efeito da maquiagem, das luzes, deixam todas as mulheres lindas e empoderadas. Então, sim, a gente tinha um roteiro que era... E a gente amava essa parte, porque era uma transformação, era muito legal.
Imagina. E já fica a dica para... Porque hoje a gente tem muita rede social, TikTok, Instagram, e-mails, e diversas opções, né? E aí, às vezes, aquela pessoa, que às vezes é mais ingênua, podemos dizer, Claro que o pessoal está mais, né, mais adiantado, tantas informações, mas às vezes fica se espelhando, né, naquela rede social e imaginando que a pessoa é totalmente linda, mas tem vários filtros ali, né? Uhum. Tem uma maquiagem, né? Claro que todos têm as suas belezas naturais, mas às vezes a pessoa fica se espelhando, já fica uma dica também, né? Que nem tudo é mil maravilhas e 100%, né? As pessoas às vezes precisam dar um up para dar uma melhorada. Então não se acanhe, não se senta inferiorizada, né? A mulher especialmente,
Eu
né?
acho que toda mulher, todo homem tem uma beleza, tem a sua beleza. A gente tem que saber explorar os nossos pontos de beleza. Às vezes a beleza está muito na simpatia também. Tem muitas mulheres e homens bonitos que não conseguem colocar isso para fora, porque tem também essa coisa de você ter empatia com o outro, a simpatia com o outro, né? De você ser autêntico. A autenticidade faz uma diferença bem grande. Mas não pode ter ilusão. Não existe a Barbie. A Barbie é uma produção que nós estamos vivendo, né? A Barbie linda, maravilhosa. Aquela Barbie é uma produção e não é a realidade de beleza de 99% das mulheres normais, né? Por que que a gente tem esses espelhos que são assim os expoentes? Porque a mídia, né, explora e coloca em evidência. Mas tem muita mulher linda. Bom, nós fomos rainhas, fomos princesas, porque a gente subiu naquele palco, mas tinham tantas outras mulheres e meninas lindas na plateia. Então, poderia ser qualquer uma outra, não é? É que a gente participou do concurso e teve essa condição. Mas a gente tem que olhar para aquilo que nós temos de valor e valorizar isso, sabe? Evidenciar isso. Então, Tem muita fake news aí, tem muita produção, sim. Mas é como eu te falei, né? A gente ganha um concurso maquiada, a gente ganha um concurso com a roupa. Então, no outro dia, você vai aparecer à altura do concurso, né? Não dá para chegar cansada.
Só um adendo, só para a gente entender que realmente existe isso mesmo, né? E de há tempos. Ó, te peço licença, Helenice. A gente vai fazer um intervalo, a Helenice Padoin Giuliani. É Engel que fala? Engel, qual é a pronúncia correta?
Engel.
Engel.
Alemão, do marido. Alemão.
Do marido,
é.
Helenice Padoin, Giuliani Engel, rainha da terceira Festa do Vinho, 1988. E estamos aqui no especial Festa do Vinho. A gente faz um breve intervalo e volta em instantes.